Senador Mozarildo, senhores senadores, senhoras senadoras, ontem a Comissão de Educação, Cultura e Esportes realizou uma audiência pública com a finalidade de debater a federalização ou não da educação de base no Brasil. O professor Demerval Saviani, que é um filósofo, esteve conosco, e o professor Luiz Walter, que é o representante da UNDIME, a União dos Dirigentes Municipais da Educação. O que nós vimos, sem chegar a uma conclusão, é que, de fato, sem o envolvimento da União no processo educacional, nós não vamos resolver dois problemas: o problema da qualidade e o problema da igualdade educacional entre todas as crianças desse país. Porque os municípios, eles são pobres, e alguns muito mais pobres do que outros. Eu circulei muito, senador, nesse período eleitoral, por outras cidades. E o que eu observei é que eu não vi um candidato que não dissesse que a educação é a sua prioridade. Não vi um. E a certeza que eu tenho é que no dia seguinte à posse, nós vamos ter dois tipos de prefeitos. Os que vão esquecer o que prometeram para a educação e os que não vão ter dinheiro para fazer aquilo que prometeram. Mas eu duvido. Salvo uma ou outra das cidades brasileiras que haverá recursos para fazer a revolução educacional. Muitos dos prefeitos vão se esquecer. Outros vão ser pressionados por demandas diferentes. E no final, nós vamos ver daqui a 4 anos outra geração de candidatos à prefeitura prometendo educação, mas sabendo ou não, que depois da posse não vão cumprir o que prometeram. Só tem uma maneira de fazer com que seja possível ter educação de qualidade e ter educação com a qualidade igual, não importa a cidade onde uma criança nasce, porque não é ela que escolhe onde nascer. E ao nascer, ela é brasileira. Nós não podemos tratar crianças conforme o município onde ela nasce. Criança tem que ser tratada conforme o país onde ela nasce. E nasceu no Brasil, tem que ser adotada pelo Brasil. Adotada pelo Brasil significa que a União, o governo federal, assume a responsabilidade de oferecer os cuidados necessários àquelas crianças. A senadora Heloísa Helena, com quem eu fui contemporâneo aqui, ela tinha uma frase que eu gosto muito. Ela dizia: se o Brasil adotasse uma geração de brasileiros desde a primeira infância, essa geração, quando adulta, adotaria o Brasil pelo resto da nossa história. Esse é o desafio: adotar uma geração de brasileiros. Mas como pedir que isso seja feito, poluído, distribuído, espalhado pelo Brasil, essas crianças, conforme 5.566 ou 7 cidades? Não vão conseguir. E se conseguir, será uma, não a outra. E mesmo aquela que consegue, não consegue plenamente, como eu tenho visto escolas maravilhosas em alguns municípios, eu cito aqui Palmas, em Tocantins, mas uma, duas escolas de qualidade. Porque o prefeito, por melhor boa intenção que tenha, não consegue fazer todas igualmente. Como fazer a revolução da educação brasileira? Brasileira. Eu não falei a educação de Caruaru, no meu estado, a educação do Distrito Federal, eu falei do Brasil. Como fazer? Fazendo-a do Brasil. Mas não existe hoje educação do Brasil. Existe educação de cada município, de cada estado, não do Brasil. A primeira decisão seria essa: vamos tratar a educação brasileira como uma questão do Brasil. Esse é o primeiro desafio. Mas ninguém quer. Os perfeitos pensam que eles têm o controle, que eles têm mais poder tendo suas escolas, que eles têm mais poder tendo os seus professores. Por mais problemas que eles tenham com as escolas e por menos resultados que eles tenham para suas crianças. Mas querem manter esse direito, privilégio, da ilusão do poder. E o governo federal, temeroso de, adotando uma saída federal, ter que colocar mais recursos na educação. Eu não vejo absolutamente outra forma de fazer a revolução. Eu não estou falando melhorar, não. Melhorar a gente consegue. Uma cidade tem 20 escolas, consegue colocar uma em horário integral. Isso consegue. Isso só não consegue o prefeito que não quer. Os professores ganham pouco, o prefeito consegue dar 10% de aumento, mas não consegue multiplicar por 4 ou 5 o salário, sem o que a escola não terá a qualidade necessária. Como fazer isso? Não dá para fazer de um dia para o outro. A revolução educacional não é como a abolição da escravatura, que é um dia 13 de maio, a princesa assinou, não existe mais trabalho escravo nesse país, e no outro dia todos os brasileiros da raça negra estavam livres. Não se faz isso com a educação. Educação é um processo. Educação tem que ser acompanhando o crescimento da criança. Não dá para fazer a revolução educacional por aqueles que já são adultos. Não dá. Não dá. Podemos dar instrução, podemos dar acompanhamento, podemos dar formação, mas educação, ou a gente começa a dar na primeira infância ou não vai dar. Então tem um processo. Tem um processo lento, mas revolucionário ou não. Aqui é que está a diferença. Ele pode ser lento revolucionariamente, ou ele pode ser lento acomodadamente, como é hoje. Como seria uma solução revolucionária, ainda que lenta, de acordo com o aumento da idade das crianças? De acordo com a disponibilidade de professores. E até mesmo de acordo com os recursos fiscais, financeiros que o governo tem. A minha proposta é de que a federalização consistiria em duas coisas. Uma carreira nacional do magistério, que, na verdade, se formos olhar bem, já existe. É a carreira dos professores do Colégio Pedro II, dos institutos de aplicação, das escolas técnicas, dos colégios militares, que são da melhor qualidade quando comparado com as outras. Pega essa carreira. E, em vez de ter alguns professores, que seriam 17 mil ou quanto seja, a gente vai aumentar até um dia chegar aos 2 milhões de professores do Brasil. Todos. Numa carreira federal. Com o salário pago pelo governo federal. Com o poder do governo federal, como esse país já fez com as universidades, com as escolas técnicas, com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, com o Correio. Quando eu vejo as pessoas dizerem que a municipalização é mais eficiente, eu pergunto se elas querem municipalizar o Correio. Já pensou se no Brasil, em vez de um Correio, nós tivéssemos 5.567? Eu nunca vi quem defende a municipalização como mais eficiente defender que cada município tenha o seu banco central e a sua moeda, ou que cada uma tenha a sua justiça. Não existe essa ideia. Uma coisa é a eficiência, a outra é o que chamo de democracia. A democratização da educação, ela ser igual para todos. Essa é a primeira coisa da democracia na educação. A segunda é que seu conteúdo seja democrático, que não seja um currículo imposto, que não ensine coisas nocivas às crianças do ponto de vista do comportamento democrático. Mas é igual. Para ser igual, tem que ser tratado igualmente. Para ser tratado igualmente, tem que ser o governo federal, tem que ser a União, tem que ser a República, que eu gosto de chamar a República do Brasil, e não República Federativa do Brasil. Porque ao ser federativa, a gente já dá a impressão que o Brasil é a soma de estados. Não, os estados são partes do Brasil. Aqui eu reconheço que é uma concepção filosófica que eu tenho, que muitos não têm. Desde o início, quando se criou os Estados Unidos do Brasil, imitando os Estados do Norte, porque lá, de fato, eram 13 colônias independentes que se uniram. Nós não éramos colônias independentes. Até nas capitanias hereditárias podíamos ser, mas depois deixou de ser quando teve o primeiro governo geral. Nós éramos um país dividido em estados, que deve continuar pelas características intrínsecas que os estados têm. Não estou aqui defendendo abolir os estados, longe de mim. Até acho que alguns poderiam ser divididos até. Mas a visão tem que ser unitário ou não. Por isso eu gosto de dizer que o nome do Brasil devia ser República do Brasil. Não precisa dessa palavra federativa aí dentro. Pois bem, se nós temos uma visão de uma república unida, tem que ter o mesmo padrão educacional. Uma carreira nacional do magistério começaria a fazer isso. Essa carreira, ela tem que pagar bem. Senador Mozarildo, eu não imagino conseguir bons profissionais, salvo um ou outro, por vocação louca. Eu não consigo ver como ter bons profissionais no Brasil se nós não pagamos pelo menos R$ 9.000 de salário ao professor. Não vejo. Nós estamos perdendo os melhores quadros indo para, em busca de outras atividades. A Polícia Civil do Distrito Federal conseguiu sugar uma quantidade de professores da Universidade de Brasília. Da universidade, cujo salário é bem melhor do que da rede pública da educação de base. Um salário de R$ 9.000 aos professores não é possível ser pago pelo município, nenhum deles tem condições. E mesmo a União não teria como pagar isso para 2 milhões de professores hoje. Essa carreira tem que ser, aos poucos, adotada. Até porque não há jovens em condições de serem professores nesse país, mesmo a gente pagando bem. E, aliás, às vezes até temo. Quando a gente passa a pagar um salário muito alto para uma categoria, tem gente que vai trabalhar nela sem nenhuma vocação. Tem setores no Brasil, não vou citar, do setor público, que paga bem, que o profissional entra e a primeira coisa que ele faz na mesa quando começa a trabalhar é estudar para outro concurso. Porque pegou aquele só pelo salário. Só pela possibilidade da aposentadoria integral no final. Professor sem vocação não existe. Não existe. Por isso, nós não conseguiremos, por mais que paguemos hoje, mais de, eu calculo 100 mil professores jovens. Não tem mais de 100 mil brasileiros jovens em condições de serem bons professores como a gente precisa. 100 mil professores, a gente estava 20 anos para conseguir os 2 milhões que o Brasil precisa. Agora, o professor não é uma entidade que se esgota nela. Professor só é professor como cavaleiro. Só é cavaleiro quando tem o cavalo. Cavaleiro sem cavalo não é cavaleiro. Professor só é professor quando ele tem um prédio bonito onde dar aula e confortável para as crianças. Quando esse prédio tem os equipamentos mais modernos de laboratórios, de estúdios, de quadras esportivas, de computadores, de televisão, de bandas de música, e isso em horário integral. 100 mil professores, Salvador Mozarildo, equivale em média a 10 mil escolas, a 250 cidades, a 3 milhões de crianças. A gente pode fazer essa revolução imediata em 250 cidades e paulatina no Brasil inteiro. Essa é, como dizem por aí, a sacada do processo. Você faz de uma vez são 2 anos numa cidade de porte médio. As grandes tomam mais. Agora, no Brasil, só em 20 anos. Agora, já imaginou quando a gente tiver 200 cidades dessas, 500, 1.000, e a gente puder comparar e dizer o IDEB das cidades com a educação federal, esse IDEB é equivalente ao IDEB dos melhores países do mundo. E as outras vão melhorar aos poucos. Aí tem gente que diz, mas é injusto fazer numa e não fazer noutras. Não se fez aeroporto em todas as cidades do Brasil. Começou com 2 cidades, uma só não adiantava. Um aeroporto só numa cidade seria maluquice. E é capaz de ter tido e o avião ser só esportivo, passear por aí. Você vai fazendo num processo. Você não fez rodovias em todo o Brasil de repente. Foi aos poucos que a gente foi incorporando. A industrialização começou em São Paulo, não começou no Brasil inteiro. A educação melhorar em todo o Brasil e revolucionar-se em algumas cidades. É isso que eu chamo de federalização. É isso que nós discutimos ontem. E isso não rompe com a importância do município na eficiência. Por quê? A gente precisa federalizar para dar um padrão único à educação, mas descentralizando a gestão e dando liberdade pedagógica. Porque não tem ninguém que saiba como é realmente uma pedagogia ideal no mundo de hoje, das transformações que os computadores trouxeram. Nós temos que dar liberdade pedagógica e descentralizar a gestão. E aí eu sou mais radical do que os municipalistas. Eu acho que a administração de uma escola pode ser feita pela própria comunidade da escola. A própria comunidade da escola pode fazer isso. Não precisa nem ser o prefeito. Então, eu sou radical na descentralização. Agora, a carreira do professor é a mesma, como é a carreira dos funcionários do Banco do Brasil. Como é a carreira dos funcionários da Caixa Econômica, dos Correios. Esse é o tema que nós debatemos ontem, senador Mazzarello. E vamos ter mais duas sessões de debate. Essa já foi a quarta. Vamos ter mais duas. Esperamos que ao final dessas seis seja possível chegar, não a um acordo, mas pelo menos a um acúmulo de ideias que possam ser levado para as altas autoridades do Brasil de uma forma coletiva. Porque eu já levei pessoalmente e não me deram a menor bola. Eu já levei tudo isso estudado, quantificado, porque faltou dizer que no final dos 20 anos, o custo disso é 6,4% do produto interno bruto. Pouco mais da metade dos 10% que a gente vai aprovar aqui. Eu até temo, senador Mazzarello, que se amanhã for dado 10% do PIB para a educação, a gente vai jogar dinheiro fora. O sistema não é capaz de absorver. É como você dar muita comida a um faquir. No dia seguinte é o jejum de 50 dias. No nosso caso, de 5 séculos. É preciso dar o dinheiro sabendo como ele vai chegar no cérebro das crianças. Se chover dinheiro no quintal de uma escola, vira lama na primeira chuva. O dinheiro não chega, senador Tomás, ele não chega na cabeça dos meninos só porque entrou na escola. Tem que ter um processo. A própria carreira do professor, essa carreira do professor tem que ser reconstruída. Temos que garantir estabilidade do professor para não ser demitido pelo prefeito, pelo governador, pelos pais dos alunos. Mas nós não podemos, se queremos uma revolução educacional, tolerar a estabilidade de professores que não passam em avaliações periódicas, que não demonstram que têm a dedicação exclusiva àquela escola, que não demonstram que estão aprendendo a cada dia a serem melhores professores. Tudo isso a gente vem tratando como federalização. Eu reconheço que o nome não é bom. É preciso ter um nome melhor. Mas que nome melhor? Nacionalização? Brasileirização da educação? Não, eu acho que não tem universidades federais. Por que é que não podemos ter a educação federal? Nós temos um sistema universitário federal. Ampliemos as 400 escolas que há hoje federais para fazer 200 mil. Os prefeitos vão sendo liberados de uma carga que eles têm sobre os ombros dele, que é uma carga muito pesada, o custo das escolas. Eu, como autor da Lei do Piso, eu fico muito irritado, chateado, quando eu vejo um governador e um prefeito dizer que não pode pagar o piso. Mas, sinceramente, se a gente analisar bem, é capaz de alguns desses não poderem pagar o piso. Ou para pagar um piso, teriam que tomar medidas tão drásticas nas contas dos seus governos que eles iam incomodar tanta gente que eles não iam poder continuar por tirar dinheiro de outras áreas para a educação. Não iam deixar. Mesmo os que falam a favor da educação, quando souber que o prefeito vai deixar de asfaltar a rua para botar numa escola em outro bairro, quem está precisando do asfalto vai preferir o asfalto. Se fizer um orçamento participativo, educação não é a primeira escolha dos participantes da elaboração do orçamento. Não sabemos o nome, mas eu acho que esse debate na comissão, eu gostaria um dia chegar aqui ao plenário e podermos debater. Criança é, primeiro, brasileira ou recifense, como eu, de nascimento? Ou brasiliense, como eu, de opção? Criança não opta. Eu optei por ser brasiliense. Criança não opta. Primeiro ponto, criança é brasileira ou é municipal? Criança é federal ou é estadual? Segundo, como fazer a federalização das crianças? Como cuidar delas? Que medidas tomar? Quanto gastar? E qual o processo de implantação disso, que na minha ideia seria por cidades? Creio que foi o erro do Brizola, quando implantou o CIEPS, implantar por unidade escolar isolada, em vez de chegar em uma cidade e dizer aqui todas as escolas serão CIEPS. Ele teria feito umas 20 ou 30 cidades, ninguém ia parar mais. Mas ele fez isoladas. E o governador seguinte relaxou e os CIEPs poucos sobreviveram. Senhor Mazzarildo, eu queria... Senador Mazzarildo, o que eu queria era falar isso, doutor Mazzarildo, sobre a nossa sessão de ontem, que foi extremamente criativa, graças a esses dois professores. Era isso que eu tinha para falar.